Boa noite, bem-vindos à edição desta semana do programa Conversas. O convidado é Rui Bela, autor de um documentário sobre a pesca do bacalhau à linha. Nos Mares da Memória, teve estreia, está em itinerância e vai estar no Centro Cultural da Gafanha da Nazaré. É momento para avaliarmos também aqui o impacto desta obra, uma vez que têm surgido trabalhos, investigações, livros, outros documentos sobre a temática marítima. Isto está na moda?
Na realidade, é uma temática que é muito atraente às pessoas, o mar, e em especial a pesca do bacalhau, nomeadamente a pesca do bacalhau à linha, que é, de facto, um motivo sempre de grande interesse e de curiosidade pelas pessoas.
É épico, não é?
É épico. E o que é interessante é que este trabalho, Nos Mares da Memória, Histórias de uma Faina Maior, é um trabalho que surge na sequência de outros trabalhos que eu já tenho feito nesta área. O primeiro foi feito em 1989, à glória desta faina, que foi o trabalho que deu origem ao setor da pesca à linha de bacalhau no Museu Marítimo de Ilhovo. E foi daí que nasceu toda a dinâmica que o museu hoje tem, construiu-se a exposição à Faina Maior, e que hoje é aquele polo de interesse para milhares de visitantes. Ao longo de todo esse período, eu praticamente não fiz mais nada nessa temática, até que o ano passado, com a edição de um livro do Capitão Valdemar Aveiro, que foi lançado em Espanha, surgiu a motivação para fazer um trabalho mais profundo, com a colaboração do engenheiro Senas da Fonseca, que já tinha também escrito um livro sobre a época mais de maior epopeia dos portugueses, que foi precisamente o século XVI, e uma temática que ainda ninguém tinha abordado, porque falar do passado sem depois ter conteúdos suficientes para pintar uma história é muito complicado. A fotografia praticamente só surgiu nos inícios do século XX, finais do século XIX, e estar a pintar todo um período só com mapas, com impressões, com gravuras, é muito complicado, porque consumimos muita imagem para pintar a história. Mas foi um desafio muito interessante. Eu, em praticamente 50 anos de vida, nunca tinha deixado de ir à praia. O ano passado foi o único ano que não fui à praia por causa do bacalhau. Mas foi um trabalho muito motivante e desafiador também, porque exigiu investigação, exigiu muita disponibilidade. Tratar aqueles conteúdos antigos é outro desafio, porque eram centenas que tínhamos que dar forma e encaixá-los temporalmente no sítio certo. E Os Mares da Memória foi estreado no dia 11 de dezembro do ano passado, no Museu Marítimo de Ilhovo, e desde aí não temos parado. Temos feito uma digressão, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Eu já fui a Toronto, em março, apresentar um trailer do trabalho, e as pessoas têm sido de uma grande receptividade. Aliás, são os próprios museus que entram em contacto comigo para ir apresentar o trabalho. E eu, atrás de mim, levo os principais protagonistas da história, que também as viveram, o Capitão Vitorino Ramalheiro, o Capitão Valdemar, o Engenheiro Fonseca. Acompanham-me normalmente neste tipo de aventuras culturais. Estamos a levar o nome de Ilhovo bastante longe, e tem sido sempre um prazer ver que os auditórios ficam repletos de pessoas com esta temática. Ficam surpreendidos porque não têm noção da dimensão que nós tivemos no passado. Nós, de facto, fomos grandes, foi no passado. Tivemos uma frota bacalhoeira impressionante. Descobrimos mares que nunca antes tinham sido navegados, e povoámos aqueles mares de uma forma inédita. Fomos mesmo os maiores colonizadores naquele período, e mesmo as pessoas que andam ao mar não têm noção da dimensão que nós tivemos nesse período. Nós hoje em dia falamos muito da Faina Maior, falamos deste período mais recente, até meados do século XX, e de facto esse é o período menos significante de toda a nossa história. Se recuarmos no tempo, nós tivemos um período de incomparavelmente superior a este período do século XX. Basta relembrar que em 1550, aqui de Aveiro, saíam 150 embarcações para a pesca de bacalhau, que é um número impressionante. É algo transcendente mesmo, como é que 150 barcos saíam daqui nesse período.
Os documentários, o que estão a fazer, no fundo, é fazer essa viagem na história e colocar dentro da história o tal marco e a tal importância que teve a faina.
Sem dúvida, e depois comparar com a atualidade, porque no fundo somos um país voltado para o mar, mas neste momento não temos barcos. E portanto fazemos a comparação daquilo que fomos e aquilo que somos, e aquilo que queremos ser. Agora fala-se que vai haver novas políticas para 2020 termos uma política da economia do mar bem dinâmica, mas na realidade vai ser complicado porque as empresas estão como estão, cada vez temos menos barcos, os barcos da pesca de bacalhau contam-se quase pela palma da mão, são pouquíssimos, e portanto é um problema complicado, somos um país sem barcos. E novamente é a questão que se coloca no final destes comentários, é o que é que queremos ser ou o que é que somos neste momento, porque não tem comparação possível com aquilo que de facto foi o passado.
Fontes de informação, como é que foi fazer a pesquisa para este trabalho? Sabemos que o mote foi a apresentação de um livro na Galiza, e a partir daí desenhava-se a necessidade de ter um documentário, algo que ajudasse a enquadrar esta apresentação. E isto levou a que a captura de informação fosse muito extensa, é isso? E que justificasse um trabalho mais alargado, mais abrangente?
Na realidade, este trabalho, eu já tinha ideias de o fazer há muito tempo, mas é um trabalho que, de facto, só pode ser feito para o Mora e Arte, porque, em termos de custos, era algo que, se o quiséssemos fazer hoje em dia, era um trabalho extremamente dispendioso e havia um problema ainda maior. É que este tipo de trabalhos não se consegue fazer se não houver um acompanhamento desde os primórdios relativamente a estes assuntos. Eu tinha arquivo para este trabalho com mais de 40 anos de idade. Trabalhos até que eu já tinha andado a fazer. Eu já tinha entrevistado pessoas que entretanto faleceram, já tinha entrevistado pessoas que viveram determinadas experiências, que eu tinha gravações disso, e portanto nós é aquele tipo de trabalho que não podemos fazer de um dia para o outro. É um trabalho de continuidade ao longo de muitos anos de constituição de um arquivo para depois se poder organizar e criar esta obra final. É evidente que isto é um trabalho que não pretende de forma alguma falar de tudo, nem sequer se consegue. Não podíamos falar de 5 séculos de história em 60 minutos de um documentário. Apenas nos focamos nos aspectos que são mais salientes, aqueles que tiveram mais influência, os tópicos mais importantes, que foi toda esta cronologia do setor das pescas pelos portugueses. E, portanto, é completamente impossível recolher tanta informação, porque é mesmo muita informação, as histórias são infindáveis, e dar voz, inclusivamente, a pessoas a contar histórias, isto seria uma longa metragem, mas mesmo muito longa, isso terá que ficar para outras oportunidades que eventualmente se possam criar, mas, de qualquer maneira, é um trabalho que é muito interessante para as escolas, tenho sido contactado também pelas escolas para mostrar isto aos alunos, e agora no dia do mar, que vai ser feito no dia 17, o dia do mar é dia 16 de novembro, no dia 17 vamos estar na Figueira com duas escolas a mostrar o trabalho. Tem havido de facto uma receptividade muito grande, porque as pessoas ficam um bocado surpreendidas com determinados factos que são lá relatados, que não tinham a menor noção daquilo.
Tem-se apanhado aí umas pontas soltas, agora há poucos dias a apresentação de um documentário em Ilha sobre a temática do luto nessa pesca longínqua, realizado por Pedro Magano. Há muitas pontas soltas agora para pegar, de facto, em termos mais específicos, mais cirúrgicos.
Há sempre pontas soltas, quer dizer, isto são histórias infindáveis. Aliás, algo que me dá muito prazer é quando eu saio, por exemplo, com o Capitão Valdemar, quando saio com estes homens do mar, dá vontade de levar um gravador e estar com o gravador ligado, porque eles estão permanentemente a contar histórias. E aquilo é um património imaterial impressionante. Portanto, mas tem que haver um enquadramento para se fazer estas histórias. E isto é um trabalho que eu, por exemplo, fiz a título particular, arranquei para ele sem qualquer tipo de apoios. Isto só é possível fazer por amor à arte, porque caso contrário não tinha qualquer hipótese de fazer. Agora, falar de algo do passado, quando nós temos os principais protagonistas praticamente já a desaparecer, é muito complicado, porque a partir do momento que as pessoas não estão cá, temos cópias, temos o disco disso, já não é a mesma coisa não falar na primeira pessoa.
Então isto é que é uma corrida contra o tempo?
Sem dúvida, mas já há muito tempo. Já há muito tempo, portanto, cada vez estamos com mais dificuldades em pegar nessas pontas soltas e constituir uma história. Mas é uma história muito, muito vasta, de facto muito vasta, e como eu estava a dizer há pouco, este trabalho não pretende falar de tudo, mas salientar os aspectos mais importantes.
E as grandes surpresas, quais são? De quem trabalhou do lado de trás da câmara, o que é que...
A mim o que me surpreendeu mais quando estive a fazer este trabalho foi... de facto, a dimensão que nós fomos...
Não tinha essa noção?
Eu não tinha. Não tinha, e até algo que eu questionei a mim próprio, e que já questionei outras pessoas, é que, por exemplo, nas escolas, quando nós andávamos na escola, ensinávamos tudo o que dizia respeito aos descobrimentos, e ninguém falava os descobrimentos da costa africana, E não falavam dos descobrimentos anteriores, que foi precisamente os mares da Terra Nova e da Groenlândia, que foi anterior, e há quem diga, os historiadores, que foi graças aos descobridores desses mares que depois fizemos toda aquela epopeia na parte da África e das Índias. Aliás, o continente canadiano foi descoberto, por mero acaso, nomeadamente por Cabot, que tentava encontrar a passagem para o Oriente pelo Ocidente. E, portanto, eles encalharam ali e não faziam a mais pequena ideia do que é que estava ali a acontecer. Até que depois descobriram o manancial daqueles mares em que, por exemplo, um dos aspectos que me surpreendeu é que o G. Fonseca tinha colocado no guião que as caravelas foram travadas pelo próprio excesso de peixe que havia nos mares. Isto parece assim um bocado esquisito, eu quando li aquilo achei aquilo um exagero completo, e de facto, passado 15 dias que eu estava a tratar deste assunto, dá um documentário na National Geographic Wild, em que fala precisamente da vida selvagem no Canadá, e dão imagens submarinas atuais dos mares completamente cheios de peixe. E aquilo é uma coisa verdadeiramente impressionante. Conclusão, esses navegadores achavam que estavam a encalhar porque pensavam que aquilo era terra. Estavam a bater em terra, quando na realidade aquilo eram enormes cardumes de peixe que eles tinham ali nos mares. E depois é curioso ver nesse documentário que é de facto uma imensidão de peixe de tal ordem que dá a entender que parece que vamos encalhar ali num mar de pedras, quando na realidade aquilo é tudo bacalhau.
Isto é uma atividade económica do trabalho feito. Dá-lhe uma amplificação, um alargamento de escala para uma dimensão cultural muito maior.
Sim, nós ao fazer este tipo de trabalho estamos...
Ou seja, aqui tocam-se povos, tocam-se diferentes culturas, diferentes áreas do globo.
Sem dúvida, este é um trabalho que intercepta interesses de Portugal, de Espanha, de França, de Inglaterra, do Canadá, dos Estados Unidos. Há uma série de países que intercepta o trabalho, que o trabalho intercepta. Porque todos eles estiveram envolvidos nisto. E, em especial na altura, seria Portugal, Espanha e França, e Inglaterra. A frota francesa foi das maiores frotas do mundo, nós também tivemos uma das maiores frotas do mundo. E ainda voltando à questão que tinhas colocado, esse foi um dos aspectos que me surpreendeu, mas de facto a dimensão e a coragem dos portugueses em ter avançado para aqueles mares é de facto uma coisa impressionante. Eu quando fui a Toronto, ia no avião e estávamos a sobrevoar aquela zona, eu olhava e só via gelo, mar, pedras, aquilo que quem está dentro do assunto choca. Mas se olhar para aquilo é um deserto completamente, entre aspas, é um deserto de mar. São ambientes muito gélidos, são ambientes completamente que não são adaptados para a vida humana, e agora o que será viver ali durante 6 meses? Eu não tenho a mais pequena noção, só mesmo quem lá andou é que pode transmitir essa vivência. A nós que trabalhamos nesta área de produção de conteúdos, de realização, é uma visão exterior daquilo que os outros lá passaram, e tentamos organizar esses conteúdos para depois construir uma história o mais fiel possível. E eu relembro que este trabalho foi feito com o apoio de pessoas ligadas ao mar, bons contadores de histórias. Eu inicialmente, quem contou, pude contar com a ajuda do G. Fonseca, porque foi ele que escreveu o guião, mas depois toda aquela organização de imagem, toda aquela organização de conteúdos, tive que fazer aquilo tudo, andei meses e meses a tratar desse aspecto, e no final sentei uma série deles em frente a um monitor e disse: meus senhores, vocês olhem para isto com o vosso ar mais crítico e digam tudo que possa estar mal, que esteja incorreto, para corrigir. E no final ninguém disse nada, que foi uma coisa fantástica, portanto aquilo não correu assim tão mal quanto isso.
Foi-se construindo de forma consistente.
Já foi mesmo no final, já depois do trabalho pronto.
E provavelmente também com esse histórico já de trabalho nessa,
sim, claro,
área de captação de imagens,
Sim.
De catalogação,
sim.
Tornou tudo também muito mais rigoroso. Houve aí alguma preocupação, digamos assim, eu não queria utilizar o termo, mas caráter científico, porque aqui falamos dos homens do mar, os homens do mar que trazem esse caráter de experimentalismo, de experiência. Algum académico, investigador, universitário, alguém que trabalhe nestas áreas que tivesse colocado também olhos nisto ou não?
Não propriamente, porque essa parte ficou a cargo do G. Fonseca, que já esteve a trabalhar a fazer essa investigação. Aliás, ele já tinha escrito um livro sobre isso. Eu acho que aqui, mais do que esses académicos, são os homens que lá andaram. os homens do mar sabem muito mais do que eles, porque de facto isto há aqui histórias que só podem ser relatadas por quem andou lá. E até mesmo muitas vezes o que os académicos dizem não corresponde à verdade, ou então não estão totalmente corretos. E portanto eu acho que quem andou lá, se nos pode contar uma história que tem consistência e que é confirmada por outras pessoas, acho que é uma história muito mais verídica e com muito mais valor do que estarmos aqui a colocar académicos. De qualquer maneira, esse aspecto existe no trabalho, porque falamos lá de questões importantes ao longo do tempo, são focados diversos aspectos que têm mais a ver com a evolução das pescas, as políticas que foram tomadas pelo governo para dinamizar o setor, o próprio Estado Novo, a intervenção de Portugal nas guerras que influenciaram toda a pesca no Atlântico Norte. Portanto, é um trabalho que no futuro pode ser que, conseguindo mais conteúdos, se consiga fazer uma segunda parte, fazendo a evolução, porque nós praticamente terminamos ali em 74, onde se fala já um bocadinho depois da parte do arrasto, mas isso já daria outro pano para mangas para um segundo trabalho. Mas para isso é preciso haver conteúdos, para isso é preciso haver colaboração, e todo este trabalho foi feito com conteúdos que eu tinha de arquivo.
Não é um produto acabado?
Não é um produto acabado, mas é muito complicado fazer este tipo de trabalho se não houver colaboração e se não houver cedência de conteúdo. Este trabalho podia ser muito melhor se tivesse tido colaboração de quem podia colaborar na cedência de conteúdos, por exemplo.
Quem é que tem essa máquina?
Museus e pessoas, colecionadores que eventualmente tenham material que possa ser aproveitado. De qualquer maneira, o meu espólio era enorme e consegui fazer o trabalho. Estamos a falar de milhares de fotografias, por exemplo, que consistem e deram corpo a este trabalho. Mas, de qualquer maneira, é sempre um trabalho inacabado, porque podemos sempre fazer melhor, ou pelo menos prolongar agora, falar da segunda parte da evolução das pescas, nomeadamente a pesca do arrasto, que ali só é, digamos, só é feita uma introdução. Porque é um tema que necessita depois de outro tipo de tratamento. De qualquer maneira, fazendo esse trabalho, eu tenho a certeza absoluta que não vai ter a mesma receptividade que este, porque as imagens não são tão impactantes como estas. As pessoas olham para este trabalho, veem aquelas fotografias, é algo que só por si tem uma força muito grande. As fotografias falam por si. Não só olha para uma fotografia daquelas e para, e interpreta a fotografia, há lá fotografias de rostos, por exemplo, bem vincados, que as pessoas ficam paradas a olhar para eles. Há situações que já apresentámos o trabalho e no final do trabalho há pessoas que se emocionam com o fim do trabalho. Lembro-me, por exemplo, em São Jacinto, estarem alguns pescadores que participaram na pesca do bacalhau, ter terminado o trabalho e a seguir foram-se abraçar ao Capitão Valdemar a chorar, completamente emocionados.
Há, digamos assim, diferentes visões desses homens do mar, como é que foi gerir isso? Ou há uma sintonia grande em torno daquilo que é a visão da faina maior?
A maior sintonia é que todos são unânimos em dizer que aquilo de facto era...
Era duro.
Era muito duro. Muito duro.
Esse é o ponto de concordância, não é?
Todos concordam. Aliás, até era curioso, porque na altura muitos homens embarcavam para a pesca do bacalhau, muito novos, para fugir ao serviço militar. E tinham que fazer 7 campanhas na pesca do bacalhau para evitar o serviço militar. Pois havia muitos que desistiam da pesca do bacalhau e vinham para o serviço militar, porque aquilo era mais duro que ir para a tropa. Portanto, esse é um aspecto unânime. De facto, era uma vida muito dura, tanto mais que em meados do século XX, alguns países, ou a maioria dos países, no fundo, decretaram este tipo de atividade como uma espécie de escravatura. E, portanto, abandonaram a pesca à linha. Portugal continuou até 1974. Ali, a partir de meados do século XX, começou a ver, digamos, duas atividades, que era pescar a linha, que era a pesca do arrasto, e depois acabou por se finalizar essa arte de pesca em 74.
Então, digamos, esse ponto de concordância em torno da dureza, há algumas divergências ao nível do papel de cada um, a estratificação social, os lugares, ou isso não se nota?
Havia ali outro aspecto importante daquilo que estás a falar, é que todos são unânimes em dizer que, de facto, aquilo era uma vida muito dura, mas pelo menos tinham que comer. Ou seja, a vida deles em terra era muito mais frágil, era muito mais pobre do que estar no barco. Eles podiam apanhar mau tempo, podiam... Mas já estavam tão habituados àquele tipo de vida que já não se importavam. Eles queriam era ter ali a sua sustentação e poder alimentar as suas famílias. Portanto, esse seria outro aspecto também. E eu acho que aquilo, no fundo, eles habituaram-se de tal forma àquele tipo de atividade que já não estranhavam. Era uma vida muito dura e mesmo a nível de famílias, eu também passei por isso, claro. O meu pai também andou lá 30 e tal anos, o meu avô, e portanto também passei um bocadinho por essa fase de ir ali ao Forte da Barra despedir-nos deles e ver a chegada dos barcos. Aquilo era uma espécie de procissão quando isso acontecia. E isso é algo que já se perdeu. Hoje em dia praticamente já não temos esse tipo de comportamentos, porque também praticamente já não há barcos para fazer isso.
Há menos movimentos. Candidaturas a concursos, a prémios, há alguma coisa ou não é o foco deste documentário?
É assim, o meu problema é que eu não tenho muita paciência para participar em festivais. Mas, por acaso, este ano, quando fomos apresentar o trabalho à Figueira da Foz, foi precisamente no último dia em que estavam abertas as candidaturas para o maior festival de cinema português, que é o Figueira Film Art. E disseram, pá, tens que concorrer com esse trabalho a este festival. É pá, mas já não dá tempo e tal, nem sei quando é que é. Não, acaba hoje as candidaturas. Hoje é quase praticamente impossível, mas na realidade consegui ainda, depois de me convencer, consegui participar e não estava à espera de nada e fiquei surpreendido quando, depois de 4.804 trabalhos, ele foi um dos 24 selecionados para um júri internacional. Foi o único festival que participei até agora, não tive também tempo para...
Mas isto pode ser um mote para outras participações ou não? Sim, os festivais normalmente abrem portas e visibilidade.
É, mas a minha opinião dos festivais é que eles privilegiam muito os estrangeiros. Aliás, neste da Figueira, os filmes que ganharam foram todos estrangeiros. E eu não sei se eles fazem isto mesmo só pela qualidade dos trabalhos apresentados, se é também para dar nome ao festival. E, portanto, eu sou um bocado cético em relação a isso. Aliás, foi o segundo festival em que eu participei em toda a minha vida, em toda a minha atividade. A primeira vez que eu participei, que já foi em... talvez em 1990, no Festival de Vídeo de Castelo de Vide, onde ganhei, fiquei em primeiro lugar e depois ganhei 3 menções honrosas. Durante todo esse período da minha atividade nunca mais participei em festivais. Eu fui agora a este, enfim, também para dar algum dinamismo ao trabalho, e não sei, talvez pense nisso agora noutros festivais, é uma questão que eu não pensei muito bem nisso, porque também é uma coisa que não é prioridade para mim.
Mas essa promoção surge então, que é da deslocação a apresentações a outros locais, cidades, países?
Sim, o que dá maior prazer nisto, e tem sido um prazer fazer, é levar a cultura ilhavense mais longe, porque éramos quer não, apesar de focarmos... É um trabalho generalista, falamos em Ilha, falamos em Viana do Castelo, falamos na Figueira, falamos em Olhão, falamos em Vila de Conde, falamos na Póvoa, falamos em Espalzense, falamos praticamente em Portugal todo, pelo menos nas terras que estiveram ligadas ao mar. É um trabalho generalista nesse aspecto, mas o que é certo é que Ilhavo, e nomeadamente aqui a Gafanha de Nazaré, teve um papel fundamental em tudo isto. Nós estamos na terra onde aquele que foi considerado o mestre, o maior construtor naval de todos os tempos, o mestre Manuel Maria Mónica, foi ele que fez toda a reconversão da frota bacalhoeira na década de 40 e 50, do século XX, e portanto teve um papel fundamental. Ele e os filhos deslocaram-se aos estaleiros da Figueira, à Furada, para construírem barcos especificamente para a pesca do bacalhau. Aliás, neste evento que vamos ter agora no dia 19, aqui no Centro Cultural da Gafanha de Nazaré, vamos ter a presença de um familiar do mestre Manuel Maria Mónica. Eles, inclusivamente, ficaram muito surpreendidos e ficaram muito gratos com a forma como ele é focado neste trabalho, porque é dada uma grande dinâmica e um grande destaque à construção naval, nomeadamente aqui na Gafanha da Nazaré, e é o convite que eu também deixo aqui às pessoas para virem ver o trabalho e ficarem a conhecer um pouco melhor daquilo que foi feito, porque todos os barcos estão identificados que ele construiu, pelo menos os mais importantes. E, portanto, Aveiro teve um papel fundamental em tudo isto. É interessante que, quando fui a Toronto e que me acompanhou o diretor de investigação do Museu da Marinha, em conversa com ele, fiquei a perceber que as pessoas mais a sul defendem que toda a construção naval, nomeadamente na parte dos descobrimentos, foi feita pela Escola de Sagres, a sul, e o que é facto é que os do norte são todos defensores que toda essa odisseia da construção foi feita precisamente a partir de Aveiro para norte. Portanto, há aqui isto da história, é mesmo assim, quer dizer, há situações em que não há opinião unânime nas coisas, mas é depois interessante ouvir o debate que sustenta este tipo de afirmações. Portanto, ao levar o nome de Ilhavo, ao fazer esta divulgação cultural, estamos a fazer uma promoção enorme daquilo que nós fomos e daquilo que nós fizemos, e tem causado muita surpresa, porque as pessoas no final, quando vêm ao trabalho, vêm ter comigo e dizem que de facto não tinham a menor noção que as coisas eram assim.
Esta vinda à Gafanha da Nazaré tem então esse simbolismo?
Sim, era um dos sítios obrigatórios que tínhamos que vir, porque tínhamos estado em Ilhavo o ano passado, em dezembro, uma pré-estreia, digamos assim. Depois disso estivemos em Viana do Castelo com os Gilianes, que tem sido um parceiro deste projeto. Os Gilianes é um projeto museológico que está com uma dinâmica impressionante, o barco está a ser todo recuperado, e nós, fruto deste trabalho, temos feito uma divulgação enorme deste projeto. Este ano ele bateu todos os recordes de visitas ao barco, tem cerca de 50 mil visitas por ano, que é uma coisa, um número impressionante. E, portanto, todo este tipo de atividade que nós temos feito tem desplotado o tema. Não deixamos morrer o tema. As pessoas começam a falar, ficam curiosas para ir ver o que é que se está a passar, perguntam onde é que se pode ver isto ou onde se pode ver aquilo, e, portanto, no fundo, estamos a imortalizar o tema, é um bocado isso.
Há aí municípios, digamos assim, mais empenhados nisto, menos empenhados nestas bandeiras da temática marítima? Citaste aí uma série deles, esse de Viana do Castelo é um que normalmente marca presença em diversos acontecimentos desta temática. Os municípios veem aqui que é uma marca cultural forte das suas tradições, das suas raízes?
Sem dúvida. Viana do Castelo, que tem uma tradição fortíssima no mar, tem sido um dos nossos parceiros, foi o principal parceiro deste projeto, porque... A própria cidade de Viana viu-se ficar sem o seu ícone, que era os estaleiros navais de Viana do Castelo. Isso foi algo que ainda hoje marca as pessoas.
Mexeu muito com
a cidade. No entanto, eles não descansam e têm feito e estão a fazer projetos nesta área muito grandes para imortalizar o tema. E os Gilianes é um dos aspectos que eles tentam preservar, e tenho certeza que aquele barco vai ser muito bem tratado durante os próximos anos.
E neste quadro, o município de Ilhavo, como é que está?
Ilhavo é sempre aquele problema, porque é a minha terra-mãe. Portanto, ao ser a minha terra-mãe, tenho logo uma desvantagem por ser a minha terra-mãe. É que costuma-se dizer que as terras são madrastas. E, de facto, não é dizer mal por dizer mal, mas esta é a realidade. Eu, se fosse contar as histórias que tive para apresentar este filme em Ilhavo, dava para fazer outro filme. Ilhavo não dá valor, Ilhavo não reconhece nos seus munícipes que têm alguma possibilidade de criar valor, não vê uma mais-valia nas pessoas que têm capacidade de produzir cultura, e, portanto, isso é logo um bloqueio para nós podermos fazer um trabalho mais abrangente, com mais apoios, e quando falo de apoios nem sequer estou a falar da questão financeira, porque este trabalho foi feito inclusive sem apoios nenhuns, muitas vezes a cedência de conteúdos, parcerias, divulgação, nós estamos a fazer esta digressão pelo país todo e mesmo no estrangeiro, e no fundo, por exemplo, podíamos ter um apoio na divulgação do próprio concelho, do próprio Museu Marítimo de Ilhavo, que podia nos acompanhar e divulgar o próprio museu, mas eles não se veem interessados nisso. Portanto, é um bocado estranho. É
uma ação mais isolada da sua parte, então?
Eu não compreendo. Não, se me perguntares porque é que isto acontece, isto só tem a ver com a falta de sensibilidade e visão das pessoas que estão à frente dos destinos destas instituições. Porque, de outra forma, isto não faz qualquer sentido. Nós vamos à Figueira, vamos à Nazaré, por exemplo, que é um município extremamente pequeno, e também tem uma dinâmica nestas questões enorme. Eles fazem destes temas, e ainda mais agora com a questão do turismo vocacionado para o surf, eles fazem destes temas uma mais-valia muito grande, em termos turísticos e tudo, é mais uma valia para o próprio município. A Figueira da Foz também, que também tem muita história relacionada com a pesca do bacalhau, e no entanto não tem o espólio que nós ainda temos, porque o que é triste ver nisto tudo é que nós aqui em Aveiro, Ilhavo, em toda a nossa região, temos uma história enorme, tínhamos ainda os últimos barcos que participaram nestas odisseias, e estamos a perder tudo, não é? Portanto, nós não estamos a ter ou saber fazer preservar estes valores. Temos o mar por tradição, mas o que é facto é que vamos perdendo os barcos. E ainda ontem perdemos mais um. que o Santa Maria Manuela foi para Lisboa. Portanto, nós vivemos de memórias. Não há produção de nova cultura em Ilhavo. Nós devíamos, ao longo dos anos, ser uma cidade mais dinâmica, dar valor aos nossos jovens, às pessoas com capacidade de produzir valor, e isso é uma coisa que há muitos anos que não acontece em Ilhavo. Eu falo por mim, porque tenho tido, de facto, essa experiência, e posso falar à vontade, porque são situações que não dá para compreender muito bem.
No campo da museologia, e era também um pouco neste sentido, qual é o lugar de Ilhavo neste conjunto? Tem a memória, de facto, bem guardada? Tem um trabalho bem dimensionado? É possível ambicionar mais no quadro nacional, desde logo?
A minha opinião sobre isso é crítica, porque nós podíamos fazer muito mais. Podíamos e devíamos. Temos um espólio muito grande, temos um museu que devia estar mais aberto à população, temos um museu que devia ter iniciativas que preservassem e divulgassem mais os nossos valores culturais, e isso, na minha opinião, não está a ser feito. Portanto, não está a ser feito porque é uma política que eu tenho que respeitar de quem está à frente dos destinos, e eu tenho-me apercebido que determinado tipo de eventos que nós propomos e fazemos, apesar de estarem intimamente ligados a Ilhavo, Ilhavo ter todo o interesse em participar neles, pelo menos na nossa opinião, isso não tem acontecido, e é algo um bocado esquisito. Eu, como disse há pouco, quando foi para apresentar este filme no Museu Marítimo de Ilhavo, eu quis que ele fosse apresentado lá, porque foi lá que tudo isto nasceu, e eu cheguei praticamente aos limites de não apresentar lá filme nenhum, porque não havia condições para apresentar o filme, porque nem sequer uma cedência de sala havia. Isso foi levado aos limites para que não se perdesse essa oportunidade de apresentar às pessoas daqui, contar esta história. Portanto, são políticas culturais que eu não consigo compreender muito bem, mas, como dizia há pouco, as terras são madrastas.
Como Casa de Cultura, há mais a fazer, segundo a sua leitura, em que domínios é que é possível investir mais? No acervo?
O acervo tem audiovisuais? O acervo tem a limitação do espaço do próprio museu. Portanto, há muito material que não é exposto, porque falta, obviamente, espaço para o colocar. Portanto, uma das coisas que podia ser feita era ampliação de instalações ou criar outros núcleos. Aliás, não só nesta temática, porque, por exemplo, uma temática que é também incompreensível é o que se está a passar com os achados arqueológicos na Ria de Aveiro. A Ria de Aveiro tem uma série de barcos identificados, são milhares de peças cerâmicas, e não só. O primeiro astrolábio português encontrado em Portugal foi encontrado aqui na Ria de Aveiro. Temos um museu marítimo e não há ninguém que se preocupe com o que se está a passar com o desaparecimento de todo este espólio, que foi, entretanto, para Lisboa. O organismo que tutelava este tipo de situações foi extinto. As peças estão todas meias perdidas em armazéns.
Ou seja, aquela velha ideia de um espaço museológico mais próximo da Ria, na sua opinião, ainda faz todo sentido?
Mas todo sentido. Aliás, nem compreendo como é que não fazem um núcleo museológico. Por exemplo, só os achados arqueológicos dava para criar um núcleo museológico. Só essa temática. E ainda há pouco tempo eu tive essa informação. A própria Universidade de Aveiro está preocupada com o que se está a passar com os achados arqueológicos, que estão praticamente, até se fala que algumas das peças mais importantes já foram desviadas para o estrangeiro, para colecionadores privados, e nós estamos completamente impávidos e serenos a assistir a isto, e ninguém se preocupa com nada. E, portanto, na minha opinião, acho que isso é uma perca enorme. E muita história que podia ser contada com estes descobrimentos, só isso dava para trazer aqui investigadores de estrangeiro. Seria mais um polo muito interessante que nós podíamos ter. Neste momento, os achados arqueológicos da Ria de Aveiro estão praticamente nas mãos não sei de quem. Não dá para perceber muito bem este tipo de situações.
Este é um município, esta é uma região que tem uma relação, na sua opinião, definida, claramente definida, com o mar e com Ria. Esta é uma discussão muito antiga, porque se acha que às vezes se fala demais do mar e se esquece a Ria, outras vezes que se fala da Ria e se esquece o mar. Há aqui uma dupla dimensão.
O mar, por tradição, tem a ver, obviamente, com a nossa história, com a pesca do bacalhau. E isso, vivemos de memórias, como, é, como eu já tinha dito, a RIA. A RIA está completamente votada ao abandono. A RIA, eu tenho um projeto que é o Realidades, a RIA de Aveiro, que é um projeto que já tem cerca de quase 40 anos de idade. Ao longo de toda a minha atividade profissional tenho guardado conteúdo.
Também no audiovisual. Não é?
Também no audiovisual. Ao longo deste tempo todo tenho guardado arquivos importantes sobre toda a parte social e económica da RIA. Aliás, já fiz uma série de trabalhos sobre a Laguna. E, tal como foi criada pelo homem, também está em vias de extinção e isto pode se tornar um grande problema se ela não for preservada. A RIA está completamente assoreada. Ainda agora, há bem pouco tempo, o Paulo Ramalheira do Clube Vela da Costa Nova alertou para se fazer alguma coisa, porque, de facto, apesar de termos programas como o Polis e vamos inaugurando os cais, e aliás foram feitos trabalhos muito interessantes e que embelezaram muito a nossa laguna, a RIA está completamente assoreada e isso pode ter consequências nefastas, porque talvez também muitas pessoas não saibam, mas houve um período da nossa história, no século XVI, em que a RIA praticamente fechou e a população da região foi quase reduzida à metade com o número de mortes que aconteceram em virtude das águas que ficaram completamente doentias, porque não havia circulação de água com o mar. Portanto, isto tem que ser visto com outros olhos e é uma pena não se aproveitar todo este património que nós temos aqui. Eu costumo dizer que nós devíamos pertencer à Holanda, que já estaríamos certamente com outra dimensão, a aproveitar todo este cenário lagunar que é lindíssimo, é único, e é uma pena não termos uma visão turística para aproveitar todas estas potencialidades.
E o que é que lhe diz o Realidades, no lado mais positivo da RIA? É de que este é um ecossistema hoje, diria, reconhecido à escala planetária ou não?
O Realidades só fala das coisas boas da RIA, porque não vale a pena falar das más, porque senão era um cenário muito degradante. Portanto, tento falar sempre das coisas boas, mas cada vez é mais difícil alimentar aquele projeto, porque nós cada vez temos menos barcos, nós cada vez temos menos pessoas a andar na pesca, cada vez há menos matéria para alimentar um projeto destes, porque está tudo a desaparecer. Isto não é uma visão pessimista, é mesmo a realidade. Nós, se olharmos aqui nesta parte sul da RIA, nós praticamente pequenos barcos, as bateiras típicas da RIA e tudo, já não as temos. Só as encontramos mais para a Mortosa, para a Torreira, ainda encontramos algumas. Os barcos placeiros foram todos condenados a andar no canal em Aveiro, os poucos que haviam foram condenados, nós até lhes chamamos ao canal dos coveiros, porque cortaram-lhes a proa e estão a servir os turistas e os lucros. Cá fora temos dois ou três, ainda com o seu formato tradicional, e é algo que também se está a perder, porque não há qualquer tipo de fomento para se continuar com este tipo de atividades. Eu lembro-me que há bem pouco tempo, quando se fazia a regata da RIA da Torreira para Aveiro, foi preciso vir um senhor de Inglaterra, vir dizer ao chefe do turismo nacional, ao presidente do turismo de Portugal, que isto era uma atividade com características muito importantes, muito interessantes, que tinha que ter um relevo internacional, e o que é facto é que no ano seguinte foram logo muito menos barcos que participaram na própria regata, porque não há qualquer tipo de apoios àqueles homens que tentam manter os barcos. Portanto, é o que eu há pouquinho dizia, não percebo a visão das pessoas que podiam fazer disto uma grande região turística com muita história, com muitos valores. A nossa dimensão é enorme e as pessoas não conhecem. O Engenheiro Fonseca vai lançar agora um livro que fala da saga dos ilhavos ao longo do litoral português, e provavelmente essa se calhar ainda foi maior que a história da pesca de bacalhau, porque nós colonizámos todo este nosso litoral até lá abaixo. Por aí fora tivemos uma influência enorme em toda a costa litoral portuguesa. E, portanto, eu não compreendo muito bem porque é que nós não aproveitamos a nossa história para mostrarmos o quanto fomos grandes e o quanto nos podemos afirmar ainda hoje no presente.
A RIA precisa do desassoreamento e o turismo precisa exatamente do quê?
Nós aqui precisávamos de uma RIA desassoreada, precisávamos de infraestruturas que dessem apoio a toda a náutica de recreio. Os barcos, por exemplo, quer na Gafanha da Encarnação, quer ali no Clube de Vela, na maré vazia ficam em seco. Basta passar lá numa maré viva e vemos os barcos completamente inclinados, porque já nem água têm para poderem estar no cais. Depois há o problema... Há o problema das estacas que estão partidas e estão ao longo da ria, que é uma situação perigosa, que os barcos podem bater numa estaca e rebentam logo o casco. E depois, enfim, toda aquela infraestrutura hoteleira que podíamos ter também com mais qualidade e outras novas que podiam surgir em que não há investimentos, não é? Há toda uma política turística que podia ser implementada na nossa região que deixa muito a desejar. Também verbas não existem, mas se calhar também não há visão ou não há sensibilidade para ir buscar fundos para se construir algo de melhor em toda a nossa região. E a opinião unânime de quem gosta da Ria e quem anda na Ria é que, de facto, é um património que está completamente abandonado.
Em alguns momentos já conversámos informalmente sobre algumas destas questões e sempre o conhecemos como uma pessoa que tem essa visão crítica. A pergunta hoje é esta. Atingindo este estado de maturidade, digamos assim, estes anos todos de experiência, o que é que nos pode dizer o Rui Bela? Há cansaço perante estas questões ou ainda há uma réstia de otimismo de que muito disto pode mudar?
Ao longo dos anos já assisti a muita coisa. Acho que há coisas hoje em dia que estão muito melhores que no passado. Eu sou uma pessoa otimista.
Portanto, não é velho do Restelo.
Não, nem nada semelhante. Eu sou uma pessoa extremamente otimista e positiva. Por exemplo, a recuperação que foi feita nos cais é um trabalho que ficou espetacular. Aliás, vamos ali dar uma voltinha à Mortosa, aquilo é uma zona que está extremamente bonita, os cais todos arranjados, está ótimo aquilo. É pena é não haver barcos, é pena não haver um espelho lagunar que alimente depois toda aquela obra que foi feita, porque, como dizia um antigo reitor da Universidade de Coimbra, a Ria corre um sério risco de se tornar numa planície. Era o problema que eu há bocado falava, de ficarmos com toda esta região assoreada.
Um pântano.
Completamente. Isto, portanto, tem imensos problemas que depois têm a ver com outras questões. Atinge todos aqueles campos do Baixo Voga Lagunar. Sempre que há entrada de água, aquilo fica tudo completamente inundado, destrói todas aquelas culturas. Portanto, isto precisava aqui de um investimento a sério e que olhássemos para a nossa região com outros olhos.
Mas continua a dar grandes fotografias.
Principalmente as paisagens. Essas continuam a ser muito bonitas, porque a luz tem uma luminosidade muito própria. E isso era o que eu dizia há pouco, é cada vez mais difícil arranjar conteúdos para alimentar este projeto, mas pelo menos nas paisagens essas vamos-las conseguindo manter.
E conhece o rastro das fotografias? Sabe até onde é que elas vão?
Não faço ideia, mas é muito grande, porque, por exemplo, o projeto Realidades, e isto o Facebook vai revolucionar isto, porque o projeto Realidades já existe, como eu dizia há pouco, há cerca de 40 anos. Antigamente não tinha o output, não tinha a visibilidade que agora tem, e neste momento, com as páginas que estão no Facebook, já são, quer queiramos, quer não, estão lá perto de 20 mil pessoas. Ora, aquilo com amigos de amigos e de amigos, aquilo é exponencial. Cada vez que se publica uma coisa, aquilo chega muito longe. E isto também veio trazer uma dinâmica completamente diferente. Há pessoas que hoje em dia me agradecem que, por minha causa, começaram a gostar do inverno, começaram a gostar das nuvens, começaram a gostar dos reflexos. Quando vão dar um passeio a pé, já olham para coisas que antigamente não olhavam, porque as redes sociais vieram despertar sensibilidades e consciências que muitas pessoas tinham isso, se calhar, já dentro de si, mas estavam apagadas, não ligavam muito a isso. E com a febre das pessoas quererem publicar alguma coisa, hoje em dia, a Ria, sem dúvida, deve ser dos espaços em Portugal mais fotografados. É constante a publicação de fotografias sobre a nossa região.
Uma aventura destas... Qual foi, assim, a maior loucura que já o levou a fazer? Ir de madrugada para a Ria, assim, uma coisa mais...
O período que eu mais gosto é o período do Pôr do Sol. Aliás, chamo-lhe a Hora dos Mágicos Encantos. Um período que também seria interessante fazer, mas às vezes é complicado. É o Nascer do Sol, que também é outro período muito interessante. É mais complicado fazer porque nem sempre há disponibilidade para isso, temos que nos levantar muito cedo e muitas vezes também não sabemos se temos sorte, porque para estas coisas também preciso ter sorte. A dinâmica das nuvens é completamente... uma pessoa não tem noção do que é que vai acontecer. Muitas vezes temos um céu limpo e fica cheio de nuvens, e outras vezes está um céu cheio de nuvens e fica um céu completamente azul. Não sabemos muito bem o que acontece. E depois também tem que haver um investimento financeiro nisto, porque não vamos estar aí sempre aos mesmos locais. E quer queiramos, quer não, de uma ponta à outra da ria, ainda são umas dezenas largas de quilómetros.
Nos projetos que tem, e em concreto nestes que gera, ainda há aí sonhos guardados para cumprir?
Como eu sou otimista, deve haver. Eu não sei muito bem quais são, mas uma das coisas que eu gostava de ver era, de facto, termos aqui uma região em que os nossos valores culturais e a nossa beleza natural fosse valorizada. Uma das coisas que eu senti imensa pena é perder aqueles homens genuínos. Os homens do sal, os moliceiros, os pescadores genuínos, esses, à medida que vão desaparecendo, parece que as coisas ficam sem sabor. Muitas vezes eu já me recuso, inclusivamente, a publicar ou tirar uma fotografia a um moliceiro que nada tem a ver com o tradicional. Eu recuso-me a tirar uma fotografia a um homem que anda, por exemplo, no sal e que está vestido com uma camisola do Benfica e uns calções de Sporting e coisas do género, que não tem nada a ver com a tradição também. E muitas vezes as pessoas esquecem-se que este tipo de atividades são suportadas pelo turismo e eles deviam ter o cuidado, pelo menos, de tentar ser aquilo que eram os seus antepassados. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, nem sequer há esse tipo de cuidado. E por exemplo, no caso dos moliceiros que andam ali no canal e andaram durante um período de enorme tempo com a desculpa que não podiam passar nas pontes e tinham que cortar as proas, aquilo também era um problema facilmente que se podia resolver com uma dobradiça na proa e eles dobravam a proa. E já passavam, não havia problema nenhum. Agora tínhamos lá situações em que andavam lá moliceiros que nem sequer proa tinham. Eu, numa entrevista que fiz ao Zé Oliveira, que é um conhecido pintor de proas de moliceiros, ele até já dizia, quer dizer, onde é que vocês vão cortar a proa? Que é para eu não pintar aqui São Gonçalo e cortarem-lhe o pescoço, como já aconteceu num moliceiro que eu agora pintei. Passei lá e vi o São Gonçalo sem pescoço. Portanto, isto não faz sentido nenhum. Agora, lá subiram as pontes, mas mesmo assim ainda há barcos. Eu lembro-me até, havia um barco que tinha por cima, era um barco que estava associado ao próprio município de Aveiro, que andava lá com o painel todo pintado branco, nem sequer estava pintado como devia ser com as pinturas tradicionais.
Estando nós a entrar num tempo em que os espaços como os museus fazem um investimento na digitalização, digamos assim, nos conteúdos interativos, muito desse património que o Rui tem e foi preservando ao longo dos anos, vai saltar da caixa?
Isso é uma pergunta difícil de responder. Por exemplo, este trabalho dos Mares da Memória já tirou muita coisa. Eu tenho lá muito mais material. Eu tenho a impressão que, se fosse pesquisar bem as coisas que lá tinha, se calhar ainda tinha lá mais conteúdos, que alguns deles seriam mais interessantes do que aqueles que até estão lá no filme. Mas não houve tempo para isso e, entretanto, também não... exigia um trabalho muito profundo de investigação, ver o que é que eu lá tinha e ia perder mais tempo e nunca mais tinha o trabalho pronto. Mas, por exemplo, no nível da ria, um trabalho que eu ainda não fiz e gostava de fazer, talvez para completar o ciclo, a trilogia, porque já em 2008, que também é um dado curioso e isso também mostra a falta de sensibilidade das pessoas, andou-se a comemorar a abertura dos 200 anos da Barra, portanto, de 1808 a 2008, e esqueceram-se que uma das consequências da abertura da Barra foi o surgimento da Costa Nova do Prado. A Costa Nova teve uma influência muito grande em toda a nossa região e, na altura, o Clube de Vela também fazia 25 anos de existência, fez um trabalho para valorizar a Costa Nova e para pôr a Costa Nova no mapa, porque a Costa Nova surgiu precisamente também com a abertura da Barra, quando os irmãos Barreto passaram das Companhias de São Jacinto para Sul. E o Luís Barreto, o Luís da Bernarda, ficou ali pela Costa Nova e foi daí que começou a colonizar toda aquela zona ali. A Costa Nova tem uma quantidade de histórias impressionantes, muito curiosas. E eu e o José Fonseca também, que é o meu comparsa nestas aventuras, não só escrevemos um livro, que é o único livro que há que conta a história da Costa Nova, muito interessante, esgotou em 2 horas, como também fiz uma exposição de fotografia e fiz um trabalho para alertar sensibilidades, que não adiantou de nada, que lhes chamámos os 199 anos de histórias e tradições da Costa Nova, que era precisamente um ano antes, que era para tentar despoletar sensibilidades, que atenção que a Costa Nova também vai fazer 200 anos. É evidente que ninguém quis saber da Costa Nova para nada. E, portanto, a Costa Nova passou os 200 anos sem qualquer tipo de comemoração, mas fica com esse trabalho feito, e é um trabalho muito curioso, as pessoas não têm a menor noção do que se passava ali, são histórias mesmo muito interessantes.
E houve uma altura em que se destacou também a questão do Desertas.
Esse é apenas um dos aspectos que ali houve. Houve outros também. O tipo de pessoas que frequentava a Costa Nova. A Costa Nova ficou conhecida como uma praia de banhos. Toda a gente vinha para a Costa Nova para fazer o período de banhos, os banhos quentes de mar e os banhos frios. Era também muito interessante. Houve sempre um setor elitista na Costa Nova mais a norte do que a sul, que ainda hoje isso não acontece, embora já a uma escala menor. Mas, portanto, fizemos um documentário que eu lhe chamei Nas Asas da Memória. Portanto, agora a seguir fiz Nos Mares da Memória e agora falta fazer o terceiro para fazer a trilogia, que provavelmente será sobre o Sal. Que também já ando para fazer há uma série de tempo, mas ainda não houve tempo. E como isto é feito tudo por amor à arte, tem que se arranjar um período para se tentar fazer alguma coisa.
O Salgado, que já esteve pior, ao que se vai vendo. Ou é só para turista ver agora?
Eu acho que mais dia menos dia aquilo, se não houver apoio, acaba mesmo por desaparecer. Não, as pessoas hoje em dia, por exemplo, já nem sequer carregam o sal à canastra, já vão num carrinho de mão, portanto já se perdeu aí a tradição. E apesar do sal de Aveiro ser considerado por todos o melhor sal, porque o de fora tiram-lhe a moira, e portanto já quando era para salgar o bacalhau, aqueles tais 150 barcos que há pouco falava que vinham a Aveiro armar para partirem para os mares da Terra Nova da Groenlândia, um dos motivos que eles vinham cá armar, não só porque cá havia o conhecimento de se armar melhor os barcos, quando se diz armar não é colocar canhões nos barcos, atenção, é dotar os barcos com sal, com mantimentos, com velas, com cabos, com ferragens, para poderem suportar depois todos aqueles temporais e toda aquela atividade que eles tinham lá no mar. Mas o sal de Aveiro, quando nós no início do século XX, a exemplo dos moliceiros, que tínhamos cerca de 2 mil moliceiros no início do século XX, que era um número impressionante, o número de marinhas também eram centenas. E hoje em dia, conta-se pela palma da mão as marinhas que nós temos. São, se calhar nem a meia dúzia chegam. Portanto, tudo isso está a desaparecer. E se nada for feito, acaba por desaparecer, porque quem mantém aquilo são aqueles homens mais velhos. E coisas novas que possam surgir, pelo menos já não têm a originalidade que tinham as anteriores.
Mas o surgimento de empresas de turismo, da universidade, também aqui pelo meio, isto pode ser uma alavanca para qualquer coisa diferente ou não. Com digamos assim, medidas integradas de juntar o turismo, a tradição, economia do sal.
Devia ser assim.
Até o alojamento, em alguns casos.
Devia ser assim. E vejamos que a Aveiro está constantemente povoada de turistas. É uma coisa impressionante. E eles adoram este tipo de coisas. Eles vão ali para as marinhas de sal, passam a vida a andar de barco no liceiro. Portanto, eles adoram aquilo. Temos é que dotar esta região com mais infraestruturas e com a qualidade dos espaços, tratar os espaços. Porque, por exemplo, temos ali em Aveiro a parte da Lota Antiga, que aquilo está numa desgraça completa, é um mau aspecto. Mesmo aquela parte lateral da Marinha da Troncalhada, do Ecomuseu da Troncalhada, também está completamente deteriorada, os muros estão todos estragados. Quando a maré sobe mais um pouco, já fica-se completamente impossibilitado de estar nas margens, porque fica completamente cortada a via com as águas, não é? E depois não esqueçamos que também toda a atividade do sal está ligada a um processo económico. E não esqueçamos que a própria comunidade europeia favoreceu o surgimento e deu apoios e subsídios para se fomentar, por exemplo, os viveiros de peixe. E muitos transformaram as marinhas em viveiros precisamente porque é muito mais viável e muito mais lucrativo. Outro problema nas marinhas é que aquilo também é um trabalho muito duro e não há mão de obra para andar ali. Antigamente, quando andavam com o sal à canastra, era preciso estômago para andar ali. E, portanto, isso também é complicado, arranjar mão de obra de pessoas que queiram ir para ali trabalhar.
Rui, estamos na parte final, não podíamos terminar sem uma referência que já fizeste neste programa ao Santa Maria Manuela. Isso para alguém que é daqui, que foi acompanhando o processo de recuperação, que foi também fazendo esse trabalho de arquivo, se quisermos, de imagens, o que é que significa? Ou significa, tem algum significado especial?
Tem. Vamos deixar de ir ali ao cais dos Bacalhoeiros e deixamos de ver lá aquele belo barco. Eu acredito profundamente que o barco não vai ficar em Portugal. Eu não acredito que portanto, a Fundação que gere o Oceanário de Lisboa e que agora, pelos vistos, vai tratar também de Santa Maria Manuela, vá manter o barco em Portugal, porque nós temos uma costa perigosa, não é uma costa propriamente apetecível para fazermos cruzeiros nem de barco nem de paquete, é uma costa perigosa, e fala-se que este barco irá operar para o Mar Báltico. Não sei se isto tem algum fundamento ou não, mas faz algum sentido. Portanto, eu acredito mais de menos dia, este vai ser um exemplo do que já aconteceu com o Gazela primeiro, que está em Filadélfia e que é gerido por um grupo de amigos, que aliás estão muito curiosos em ver os mares da memória, já estive a falar com eles, mas certamente vai ser mais um exemplo daquilo que Portugal não soube ou não quis preservar, porque eu acho que um barco destes no mínimo devia ser adquirido pelo Estado, colocá-lo ao serviço da Marinha, que já lá tem o Crioula, por exemplo, e não deixar fugir este património que é nosso. Portanto, eu acredito que este barco mais de menos dia sai de Portugal. E quanto ao Argos, que ali está, acho que assim então tem os dias contados, porque agora é que não vai haver mesmo fundos para salvar mais um barco emblemático de toda a nossa epopeia do bacalhau.
Não acredita que possa chegar agora essa oportunidade?
Não acredito. Não acredito, porque então vejam o dinheiro que foi gasto para recuperar o Santa Maria Manuela, o Argos está muito pior, está completamente todo podre, o trabalho de recuperação daquele barco, e segundo sei, é muito mais complicado e muito mais extenso, são precisos uns milhões de euros, e onde é que há dinheiro para isso? É muito complicado. E depois é manter o barco, porque sempre lhe ter um barco, mas como se costuma dizer nós na gíria náutica, melhor que ter um barco é ter um amigo que tem um barco, porque ele trata dele. Portanto, é complicadíssimo manter este tipo...
E a fundação pode ou não ser esse amigo?
Não acredito muito. Não acredito porque depois é a questão da manutenção. É preciso ter ali uma tripulação.
Acha que foi essa questão da manutenção que pesou na decisão da Pascoal?
Quase certeza. Quase certeza. Porque aquilo obviamente deve ter custos muito elevados. É muito complicado manter uma embarcação destas a funcionar. É preciso uma tripulação. É preciso manter o barco em condições. E depois, quando não temos projetos que dinamizem a própria embarcação, os fundos não caem do céu, não é? E, portanto, como há pouco dizia, sendo a nossa costa uma costa perigosa, não temos também facilidade em fazer grandes projetos turísticos para andar por aqui.
Perde a cultura aveirense, de forma direta.
Sem dúvida. Aquilo era um ponto de atração para toda a gente, não é? Nós passámos ali ao fim de semana e víamos imensos carros que estavam ali só para tirar fotografias, ver o barco, e muitas vezes, quando ele saía, era um prazer vê-lo sair aqui a barro. Obviamente que, se ele ia ficar por cá uns tempos, vamos continuar a ver isso, não com tanta frequência, uma vez por ano, se calhar, ou duas. Raramente vamos ver tal embarcação. Assim como a fragata Dom Fernando II de Glória, que esteve aqui a ser recuperada, essa ficou lá por Lisboa e por lá vai morrer, não é? É um bocado complicado. Mas desde que não vá parar acima de uma rotunda, como é a tradição também fazer aos barcos, já não é mau.
Ilha tem o Santo André.
Sim, mas o Santo André é um barco que podia ser muito mais dinamizado. É um barco que está ali, que podia ter projetos, comparativamente aos Gilianos, é um barco morto. Os Gilianos têm constantemente visitas, organização de eventos, eles fazem tudo para dinamizar o barco, têm um centro de interpretação ambiental. Há uma série de projetos dentro daquele barco, é um ser vivo que ali está. O Santo André limita-se a receber pessoas. Esporadicamente há lá um evento ou outro, mas é muito raro. E o barco também, se não for tratado, mais dia menos dia acaba por apodrecer. Nós vamos lá e já vemos o barco cheio de ferrugem neste momento.
Mas a colocação aqui desta questão, colocando em paralelo o Santa Maria Manuela e o Santo André, tinha um pouco a ver com isto. Na sua opinião, e atendendo à questão da Faina Maior, o município ou os municípios desta região deveriam ter aqui um investimento, por exemplo, numa embarcação que fosse emblemática dos tempos da Frota Branca?
Por exemplo, podiam recuperar o Argos. Podiam se juntar e recuperar o Argos. E certamente deve haver até, provavelmente, não sei, mas deduzo que possa haver apoios comunitários para se fazer um projeto desses. Era juntarem-se forças, unirem-se municípios e criar um museu, por exemplo, salvar o Argos, que é o último navio que temos, e fazerem dele um museu, exemplo do que se fez com o Santo André, por exemplo. Porque mais dia, menos dia, também perdemos aquele barco. Acho que o que nos falta em toda a nossa região, e se calhar no país, é um sentido de união. É trabalhar em equipa e fazermos projetos conjuntos.
Vai começar um projeto idêntico ao que levou à salvação de Santa Maria Manuela?
Eu certamente que não tenho qualquer expressão, nem sou ninguém para fazer esse tipo de coisas. Quem está à frente dos destinos é que devia ter esse sentido de obrigação e preocuparem-se com essas coisas. Nós qualquer dia vamos ter que mudar o nosso lema do mar por tradição, porque já não temos, temos a tradição, mas já não temos barcos.
Rui Bela, agradecimento por ter vindo a este programa Conversas, emitido às quartas-feiras e que regressa na próxima semana com um novo convidado. Até
deixo
lá.
Só o convite para virem ao evento ao Centro Cultural da Gafanha de Nazaré no próximo sábado, dia 19, pelas 16 horas.
Obrigado, boa tarde, voltamos na próxima quarta.